Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, pois, senhora deputada, eu sei que são 3 da tarde, mas este ponto, o ponto 1, que é a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 61 do Governo, o projeto de lei 415, que por arrastamento do PAN se entra tanto neste processo, e o 615 do Chega, que nos pediu o adiamento do mesmo. Portanto, é um pedido do Partido Socialista para que possamos hoje discutir e fazer a votação. É assim? Portanto, fazemos... À exceção do... Sim. Sim, das propostas de lei. A do Chega. Sim, senhor deputado.
Sr. Presidente, corrija-me. Boa tarde a todos. Corrija-me, Sr. Presidente. A proposta de lei do Governo foi aprovada na generalidade, mas eu creio que as outras propostas baixaram à Comissão sem votação, ambas. Portanto, o processo não pode ser conjunto. Não estão em processo de especialidade as outras duas propostas. Baixaram à Comissão para nova apreciação na generalidade. Ou há um texto de substituição, ou as propostas são remetidas para votação em guião de votações na generalidade. São dois processos distintos, não pode ser tratado como se fosse todo o mesmo processo. Naturalmente, cabe aos proponentes definir o que é que pretendem fazer com as suas iniciativas. Mas não é um processo de especialidade como a proposta de lei 61. São dois processos diferentes.
Mas para isso os proponentes têm... Certo.
É que, de facto, o senhor tem toda a razão. Quando não estão apresentadas propostas de alteração a iniciativas que baixam de alteração, são repetidas para tomar. Ou seja, eu posso meter para tomar sem discussão.
É a votação final global.
Não.
Não, o Chega já não pode fazer isso.
Sra. Deputada Paula, agradeço o esclarecimento. Então, assim sendo, uma vez que, quer do PAN, quer do Chega, que não, tanto desceram sem votação, tanto se não houver oposição, seguem para plenário.
Ou os próprios partidos trazem um texto de substituição?
Não, a proposta do Chega, pelo menos, é que siga para plenário.
Não tem a ver propostas de alteração, é isso que se faz ao Presidente.
Vai para plenário, uma vez que não houve propostas de alteração, e vai diretamente para guião de votações. Este do Chega, do PAN, portanto, não se opõe, não está presente.
Sim, apanhei
um nome, vizinha. Muito bem, então avançamos com a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 61 do Governo. Peço muito hoje. Artigo 2.
Artigo 2º. Artigo 3º.
Artigo 4º.
Artigo 4º.
Certo.
Não temos nenhuma aqui?
Não tem nenhuma alteração a propor?
Há nenhuma redução?
Boa.
Não.
Não.
Pois,
sim.
O PCP apresenta proposta de alteração.
Então, eu não sei se, tanto antes da votação, fazer alguma intervenção, pergunto eu. Se não... Então, se houver, pois haverá no final. Então, passamos para o artigo... Passamos? Não, iniciamos. Artigo 2º, empréstimos a médio e longo prazo, contraídos até 31 de dezembro de 2022. Quem vota contra? Quem se abstém?
Estamos a votar qual artigo?
O segundo. O primeiro vota-se...
O artigo 2º.
Sim, o primeiro okay. é o último.
Muito bem. Sim, senhora.
Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Margem de endividamento durante o ano 2023. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 4º.
Artigo 4º, sim, mas
sim.
O PCP apresenta.
Sim, artigo 4º, em que o PCP apresenta uma proposta de alteração do PCP. Portanto,
vota-se primeiro a proposta de alteração.
Sim, a alteração à lei 73. Não, não. A alteração do quarto. A alteração. Primeiro vota. Primeiro vota-se a alteração. Quem vota contra? Quem sabe? O PS. Quem se abstém? O PSD e o Chega. Quem vota a favor? O PCP e o Bloco. Rejeitada. Agora votamos o artigo 4º.
Exatamente.
Portanto, da proposta de lei do Governo.
Sim.
Certo?
Sim.
Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vocês não é muitas vezes. É a primeira vez que eu estou a fazer isto, não te ajude. A proposta de alteração Só um bocadinho.
Agora são os artigos novos.
Sim, os artigos novos.
Do PS.
Espera aí. Certo, o artigo.
O regime excepcional de endividamento municipal e o regime excepcional de acesso ao crédito para as autoridades.
O meu está diferente do seu, Drusana.
Não, temos dois.
Sim, sim, temos dois novos. Portanto, o regime excepcional de endividamento municipal. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O artigo, o novo também, regime excepcional de acesso ao mecanismo de recuperação financeira. Quem vota contra? PCP? Quem se abstém? O Bloco de Esquerda? Está aprovado por maioria. E, por último, o artigo 5º. Produção de efeitos, o disposto do artigo anterior, produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2023. Hã?
Sim, sim.
Sim.
Produz efeitos, sim.
Sim, estamos em 2023.
Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E agora? Sim, e agora o primeiro. Obrigada, Pedro. Há por nós que me escapam, há outros que já não me escapam, só me escapam uma vez. Portanto, o artigo 1º, que é o objeto da proposta de lei do Governo, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Correto? Não há intervenções?
Senhor Presidente, passar ao... estava aqui Isabel. A ver o meu guião, queria só fazer uma correção, porque como estou aqui num telemóvel pequenino, enganei-me. Não altera o sentido da votação, mas só para ficar registado o segundo novo artigo do Partido Socialista, acesso ao mecanismo de recuperação financeira é contra.
Podemos passar ao ponto 2, discussão e votação na especialidade do projeto de lei 571 do PS.
Pormenor técnico. Portanto, a votação em especialidade da PPL, como é finanças locais, constitucionalmente tem que haver votação em plenário da assunção destas votações indiciárias. Ok. Estamos perante alterações que no âmbito das finanças locais, e portanto a própria Constituição obriga a que a especialidade seja votada em plenário. Portanto, tem que haver votação da assunção das votações indiciárias de hoje. É só para chegar tudo bem na sexta-feira.
Os serviços vão remeter hoje para entrar no guião de sexta-feira.
Com essa nota.
Muito bem, entramos no ponto 2, discussão e votação na especialidade do projeto de lei 571 do PS, que recomenda ao Governo que o reforço da promoção da inovação e modernização da gestão pública para um Estado mais simples, célere e eficiente ao serviço das pessoas. Não sei se há intervenções. Sim.
Boa tarde. Obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todas e a todos os colegas. Apenas para referir que este projeto dispensa grandes considerações adicionais, uma vez que foi recentemente discutido em plenário, coloca o foco numa dimensão que, enfim, ao longo dos tempos tem sido relativamente pouco debatida em termos concretos e, portanto, é esse o propósito desta recomendação para sublinhar junto do Governo a necessidade de avaliar criticamente o acervo legislativo que temos em vigor no domínio da gestão pública, dando, porventura, um novo fôlego às disposições transversais nesta matéria junto de todos os serviços da administração pública e também numa lógica de simplificação normativa para que os gestores públicos possam dispor de um conjunto de disposições que facilitem a sua vida enquanto gestores, sem prejuízo e, pelo contrário, alavancando também uma maior prestação de contas com transparência perante os cidadãos e encorajando a adoção de boas práticas de gestão, beneficiando da experiência da própria administração pública. Sinteticamente, é este o propósito e julgo que existe relativo consenso relativamente a esta, à substância desta recomendação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções. Não havendo mais intervenções, passamos à votação. Quem vota?
São vários pontos. A parte resolutiva.
Tem que ser votada em.
Pode ser.
Sim, mas eu nos outros assuntos tinha que fazer uma intervenção. Portanto, tenho que me dar depois 2 minutos no final. Portanto, votamos por pontos? Ou pode ser votado em conjunto? Muito bem. Então, quem vota contra? Quem se abstém? PCP. Está aprovado por maioria.
Exatamente.
Sim.
Fica em jeito de declaração de voto. Eu gostaria só de fazer a referência, nós abstivemos nesta iniciativa, mas sobretudo porque passa ao lado daquilo que são as questões e os problemas da administração pública, nomeadamente no que diz respeito à valorização dos trabalhadores, nomeadamente no que diz respeito ao alargamento dos serviços da administração pública em diversas áreas pelo território nacional, da necessidade de reforçar inclusivamente o número de trabalhadores na administração pública, e isso que sim seria de facto necessário para assegurar que os serviços públicos são acessíveis a toda a população, em proximidade, com qualidade, respeitando os seus trabalhadores e, naturalmente, garantindo o acesso aos serviços públicos para todos.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Nos outros assuntos, deixem-me, tenho que fazer uma referência ao trabalho que a Comissão, os senhores deputados e os serviços da Comissão tivemos durante o dia domingo, propriamente, foi o dia da viagem e da chegada, o dia de segunda e o dia de ontem, na visita de trabalho que nós fizemos à AMAL, à CIM, portanto, do Algarve, e queria deixar duas ou três referências. A primeira foi a forma como todos aqueles que, na comunidade intermunicipal, e de acordo com o programa que foi acordado e que foi elaborado, extenso, como a forma como nos receberam, quer em cada um dos municípios, quer em cada uma das instituições ou empresas, nomeadamente na CCDR, portanto, logo a começar no primeiro dia pela reunião com todos os senhores presidentes de Câmara, com os 16, depois na Universidade do Algarve e nas várias empresas, deixar e fazer esse agradecimento oficial da Comissão há de seguir para a AMAL, dizer que foi intenso, mas julgo que foi gratificante e eu vim, eu e julgo que a maioria dos que estiveram, viemos com o sentimento da missão que nos levou lá. Foram 350 quilómetros no primeiro dia e 400 quilómetros no segundo dia, embora tenhamos chegado muito tarde, pelo menos para quem veio no autocarro. Dizer que chegámos às 4:30 da manhã é violento, sem dúvida, mas para quem integrou esta comitiva sabe que é que chegámos àquela hora, porque, nomeadamente, o último conselho, que foi Alcoutim, e aqui tenho que deixar só um reparo para futuras visitas de trabalho que possamos fazer. O Sr. Presidente da Câmara de Alcoutim tinha feito reserva, quer no barco, porque descemos o rio, e foi isso depois que atrasou toda a nossa, porque não consideraram ali os tempos de viagem entre o ir e entre o vir. Mas ele tinha reservado 2 barcos, e tinha reservado 41 lugares no restaurante e estávamos 27. E quando ele me perguntou porquê, eu não tive justificação para alguns dos senhores e das senhoras deputadas, porque também não me deram. Quer dizer, acabei por fazer a justificação em nome da Comissão, mas pronto, para uma próxima vez, tanto quando se comprometerem com o programa e com os compromissos, ao fim e ao cabo, quem tão bem nos recebe, possamos informar atempadamente, porque eu deixei essa margem de manobra quando foi no almoço, que avisei quem deixasse o carro depois e faria o transporte de autocarro. E pronto, a maior parte dos colegas tanto não me informaram, logo eu também não pude informar. Mas isto para dizer que sim, que valeu a pena, e embora com o cansaço, aqueles que chegaram à mesma hora que eu aqui às 4h35, perguntar-me onde é que era a próxima visita, a próxima viagem. Portanto, é sinal de que, embora com algum cansaço, mas que todos ficaram satisfeitos, não só por nós, mas pela forma como fomos recebidos e pelas informações que trouxemos, que, se assim o entenderem, à semelhança como fizemos com a visita a Terras Trás-os-Montes, depois poderem apresentar requerimento para chamarmos a senhora ministra ou quem entenderem, disponível para que assim seja, pronto, e fazer um agradecimento aos nossos, à doutora Susana e à Márcia e a todos aqueles que nos acompanharam neste percurso. O meu e o nosso, muito obrigada. Sofia Matos pede a palavra para...
Senhor Presidente, se me for dada a palavra, para o mesmo efeito que fez as considerações que agora, com as quais agora nos presenteou. Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Eu gostava só de deixar aqui algumas considerações também a propósito desta visita. Não obstante tudo aquilo que a Senhora Presidente aqui disse e que eu subscrevo inteiramente, do ponto de vista das relações humanas, nós fomos muitíssimo, muitíssimo, como aliás temos vindo a ser sempre, bem recebidos, os senhores presidentes de Câmara, por todas as pessoas que constituem a AMAL, assim como a CCDR, mas também não posso deixar de dizer que não fora a existência da reunião que fizemos logo de manhã, no primeiro dia, com a AMAL, e eu não sairia do território, apesar dos 300 mais 450 quilómetros que fizemos, com a noção exata das dificuldades porque passam as populações. Nós fizemos, quer em Alcotim, quer em Cachopo, portanto, Conselho de Tavira, tivemos contacto mais estradal com a realidade, mas infelizmente não pudemos nem contactar com a população, não pudemos dirigir-nos a um serviço público, apesar de o PSD ter pedido que pudéssemos perceber quais é que eram as condições de acesso aos cuidados de saúde daquelas populações, levaram-nos a um sítio onde está a ser construído um heliporto, que também é muitíssimo relevante para acolher as necessidades dos focos florestais e também dos cuidados de saúde, mas não podemos ficar com a consciência exata de como é que as coisas funcionam efetivamente no terreno. E por isso, eu acho que os erros do passado podem corrigir-se no futuro e eu gostava que nós pudéssemos utilizar as coisas que correram menos bem, não foi só isto, foram outras questões, mas que não vale a pena aqui estar a enfatizar, mas podemos aproveitar aquilo que correu menos bem para melhorar aquilo que vamos fazer no futuro. E sabemos que os senhores presidentes de Câmara, assim como as organizações intermunicipais, têm todo o gosto em levar-nos a conhecer os sítios nos quais eles têm orgulho, mas o que nós gostávamos mesmo de ver são coisas onde nós podemos efetivamente exercer a nossa influência enquanto deputados e através dos mecanismos que estão a nosso dispor, para melhorar, chamar a atenção do Governo de coisas que efetivamente não estão bem. E, portanto, quer sejam conselhos do Partido Social Democrata, do PCP, do PS, o que temos que dizer aos nossos autarcas é que nós estamos lá para ver aquilo que efetivamente não está a correr tão bem. Portanto, sou pena de darmos o nosso tempo como tempo perdido. E era isto que eu gostava de dizer, não deixando de agradecer à doutora Susana, à doutora Márcia, à nossa Presidente e a todos os colegas que até às 4h30 da manhã foram fazendo companhia ao nosso motorista para chegarem cá são e salvos. Dizer-vos que foi com muito gosto que partilhei esta viagem com todos os colegas, com os do nosso partido, seguramente já os conhecemos muito bem, mas foi também com muito privilégio que pude estreitar ligações com os colegas dos outros partidos. Temos também essa oportunidade e, portanto, foi uma honra, acho que falo por mim e por todos os nossos colegas do PSD. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, boa tarde. Agradecer a concessão da palavra. Bom, eu acho que este assunto desta visita ao Algarve requer uma reunião, pelo menos de mesa e coordenadores. Quero agradecer o trabalho da doutora Márcia e da doutora Susana, e também da sua disponibilidade enquanto Presidente, mas eu acho que quem esteve no Algarve percebe que existiram situações de elevada gravidade, que não pode a Assembleia da República, nem qualquer comissão da Assembleia da República, estar associadas a elas, e portanto, e é o meu entendimento, e acho que requer uma reunião de mesa e coordenadores. Existem erros que são claramente possíveis de corrigir para o futuro, como situações que aconteceram de intervenções completamente, não é o contexto da intervenção, é da forma como permitimos que quem não estava na visita, que aparece, que entra nas reuniões e que toma posição sobre as reuniões, para além de situações que eu considero graves, nomeadamente da empresa de transportes e daquilo que aconteceu com o senhor motorista, e que acho que vamos ter que falar em reunião de mesa e coordenadores, porque são situações graves e que não podem passar, independentemente do esforço que os serviços fizeram e do esforço que inclusive a AMAL e os municípios todos fizeram para nos receber bem. Obviamente que foi agradável as relações pessoais e de podermos conviver todos e termos uma de conversas, algumas delas até ideológicas interessantes entre nós, e é assim que se faz a democracia, mas não podemos, no meu entendimento, não podemos repetir muitas das coisas que aconteceram nesta viagem, sob pena não só de não ser produtivo, como ser vergonhoso para a Assembleia da República algumas das situações que aconteceram. E acho que não é hoje o momento, porque estamos numa reunião que não é a temática, está nos outros assuntos e acho que deve ter outra relevância, e acho que isto deve ser tratado em mesa e coordenadores, com todo o cuidado daquilo que aconteceu, porque, por acaso, hoje não estamos aqui a colocar a Assembleia da República e todos nós e todos os nossos partidos numa situação extremamente delicada, porque tivemos todos uma luzinha que nos acompanhou para que corresse bem e que chegássemos às 4:30 da manhã, ou às 4, ou o que quer que seja, porque acho que aquilo que aconteceu, e todos sabemos do que estamos a falar, portanto, acho que é importante que isto seja falado e que seja resolvido com a responsabilidade dos grupos parlamentares todos presentes, onde todos fomos coniventes com algumas situações que não podem acontecer quando estamos em representação da Assembleia da República. E, portanto, acho que é urgente marcarmos uma reunião para que se esclareça algumas situações que aconteceram nesta viagem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Lima.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu quero subscrever aquilo que aqui foi dito pela Sra. Presidente e pela Sofia, que acaba por ser o sentimento, creio, generalizado de todos aqueles que participaram nesta atividade. Como é evidente, uma atividade como esta, em que foi exaustiva, tanto no primeiro como no segundo dia, existem sempre situações a corrigir. Será numa reunião de mesa e de coordenadores, eventualmente, ou até mais alargada. No entanto, creio que o resultado final é muito positivo. Há que olhar também, essencialmente, para as coisas boas e, como em tudo nas nossas vidas, corrigir aquelas que correm menos bem, e que essas são também uma aprendizagem do trabalho que aqui realizamos. E, como disse aqui a Sofia, as relações interpessoais que foram possíveis desenvolver, mas, essencialmente, aquilo que foi a informação que fomos acolhendo foi o mais importante desta visita.
Obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, tenho que falar. Não podemos passar a lógica do que é importante dizer aquilo que foi bom e corrigir o passado, etc. E esta conversa que parece que o Chega, de repente, trouxe aqui um problema que não é um problema de todos. Acho que não é o dia para estarmos a discutir isto e deve ir a mesa e coordenadores, mas tem que ficar claro, depois desta intervenção, a Assembleia da República e a responsabilidade daquilo que aconteceu, nós compactuámos, inclusive, com uma ilegalidade grave. E, portanto, não podemos dizer que devemos falar apenas nas coisas boas, porque a mim também me custa estar a fazer isto, e acreditem que custa, porque sei o trabalho que os serviços tiveram, o esforço que se empenharam, mas temos que corrigir. Portanto, não vamos tentar passar por cima disto e dizer não aconteceu nada, vamos falar do que é bom, o que é mau agora não é momento, vamos corrigir, não vamos corrigir, há coisas que foram graves. Teremos oportunamente, peço que seja convocada com urgência uma reunião de mesa e coordenadores em relação àquilo que aconteceu. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Sobrano.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não estive presente na visita, pelos motivos que todos sabem, mas, de qualquer forma, associo-me aos agradecimentos aos serviços pela organização da mesma e fui tendo conhecimento e feedback do que foi passado e, portanto, julgo que, do ponto de vista dos objetivos a que nos propusemos com a visita, foram, obviamente, plenamente atingidos. Não estou com isso a dizer que não haja necessidade, como houve de Bragança até agora, de olharmos para a forma como as coisas decorrem e melhorar para o futuro o que houver a ser melhorado. E para mim não há temas tabus, e sobretudo em reunião de mesa e coordenadores, que acho que é o sítio onde tudo pode ser discutido e que nos pode, de facto, ajudar a melhorar a organização dos nossos trabalhos. E, portanto, quando a senhora Presidente o entender, estamos disponíveis para essa reunião.
Muito bem, senhoras e senhores deputados, estamos para encerrar a nossa reunião. Desejando continuação de uma boa tarde. Até... O que é que temos almoço amanhã?
Amanhã? Amanhã temos sempre uma reunião amanhã.
Até amanhã?
Temos uma audição.
Até logo. E amanhã na comissão?
Eu diria que não, mas...
O que é que temos amanhã?
Há uma audição amanhã, sim. Não há uma audição amanhã.
Não, não é amanhã.
Não,
é o grupo de trabalho das freguesias.
Então não é para a semana.
Até para a semana.
Audição